Este episódio é patrocinado pela Blanky, a empresa portuguesa de cobertores pesados e agora também com lençóis frescos em bambu.
Não sei se é do café ou não, se são só macaquinhos na cabeça. Já nem de ti próprio és o dono, só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono. E eis que na sétima temporada conseguimos finalmente ter aqui connosco o Dr. Gonçalo Trafaria, Baby Whisper para os amigos, como é conhecido. O Dr. Gonçalo é fisioterapeuta e osteopata com especialização em pediatria na Clínica Pediátrica de Setúbal, que eu conheço muito bem, vou lá bastantes vezes. Tem mais de 19 anos de experiência na área e é um dos pioneiros da osteopatia pediátrica em Portugal, onde tem ainda uma contribuição ativa na formação de vários profissionais nesta área. Muito bem-vindo, Gonçalo. É um
Muito
gosto
obrigado.
finalmente conseguirmos, no meio das nossas agendas complicadas, sincronizar. Eu vou começar da forma mais simples possível, até porque há muitas pessoas que ainda, quando eu digo que vou ao osteopata, ainda confundem com a homeopatia, portanto, vamos lá dizer isto de uma vez por todas, é no que é que consiste a osteopatia.
Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer este convite, estar aqui presente com vocês. Isto já é um namoro longo para conseguir estar
Sim,
aqui presente,
verdade.
mas que logo no primeiro convite, quando me disseste ainda em consulta, eu disse prontamente que sim. Não sabia
Sim,
quando nem
exato.
como, mas sim.
Eu
E
só
pronto,
marquei
e aqui
consulta, na
estamos.
verdade, por causa disso. Eu inventei, aluguei duas miúdas e estava numa consulta.
Boa, então vamos lá falar um pouco o que é isto da osteopatia. A osteopatia acaba por ser uma forma de medicina que concentra a sua avaliação e tratamento ao nível das disfunções musculoesqueléticas do corpo. Nós utilizamos técnicas manuais, portanto, não recorremos a qualquer tipo de utensílios, ferramentas para fazer esta avaliação nem o tratamento. O nosso foco é função e movimento, e nós sabemos que a estrutura governa a função, e será pelo desenvolvimento desta função que irá determinar também a forma da estrutura. Então, estes são os princípios base da nossa avaliação. Nós somos aquele picuinhas que passamos um scan da cabeça aos pés, do bebê, da criança, do adolescente ou do adulto, e vamos procurar zonas do corpo onde temos alteração da mobilidade das estruturas. Porque nós sabemos que, inevitavelmente, associado a este padrão de alteração da mobilidade, eu vou ter uma disfunção. Disfunção, portanto, uma alteração da função. Pode ter repercussões a nível visceral, sistema nervoso, fáscias, músculos. Portanto, isto é todo um mar.
Boa, Gonçalo, e quando é que eu, quer dizer, eu acho que já só a forma como eu estou sentada já sinto que devia de ir a uma consulta, mas quando é que nós sabemos que devemos ter uma primeira consulta? E falando nos adultos e nas crianças, não é? Como é que os pais podem saber que os seus filhos precisam ou não de ir a uma primeira consulta?
Olha, isso é uma pergunta que me fazem muito os pais, porque eu estou virado para a população pediátrica, fiz durante alguns anos fazia ambas, mas atualmente só faço exclusivamente pediatria. E muitas das vezes os pais perguntam quando é que eu devo levar o meu filho pela primeira vez a um osteopata? E normalmente eu respondo com uma pergunta. Eu pergunto: e você, enquanto mãe, já alguma vez foi? Não, eu não fui. Eu ainda não fui, mas quero levar o meu filho. Portanto, esta mãe que me pergunta, ou este pai, já vai tarde. Portanto, nós devemos ir o mais precocemente possível. E aqui já estamos a fazer aqui a ponte da osteopatia. Eu descrevi o que é a osteopatia do adulto, mas importa perceber então e o que é isto da osteopatia pediátrica. A osteopatia pediátrica acaba por ser uma especialização dentro da osteopatia, porque a nossa forma de avaliação, as nossas técnicas têm que estar claramente adaptadas à estrutura e ao crescimento do bebê e da criança. Portanto, aquelas técnicas que nós conhecemos muitas das vezes no adulto, aquelas técnicas de alta velocidade, aquelas manipulações com aqueles thrusts, aqueles sons, aqueles estalos, isso não acontece em bebés. Para vocês terem uma ideia, da pressão, da força do nosso toque, nós avaliamos com cerca de 5 gramas. Portanto, aqui é fácil os pais colocarem a mão em cima de uma balança e exercer uma pressão de 5 gramas. O meu toque é 5, 10 gramas para avaliar. E se eu pretender fazer uma técnica manipulativa, eu vou exercer uma pressão de 30 gramas. Portanto, estamos a falar de um toque extremamente subtil, altamente sensitivo, e isto distingue-nos da nossa abordagem no adulto. Agora, ainda fazendo a ponte para a pergunta, quando é que deve ser feita a primeira consulta o mais precocemente possível? Ou seja, após o
Claro.
nascimento, eu defendo que idealmente deve ser ali na janela dos primeiros 15 dias, 2 semanas, 3 semanas, por aí, é fantástico. Marcar uma segunda consulta para cerca de um mês depois, ótimo, ótimo, porque lá está, nós vemos o bebê naquele momento imediatamente a seguir ao parto. Se for uma semana, eu tenho bebés que eu recebo em consulta e ainda não foram à primeira consulta com o pediatra. E para mim é fantástico isto, porque se houver ali já alguma preocupação da minha parte, facilmente eu me coloco em articulação com o pediatra para esclarecermos essa questão. Portanto, e este
Claro.
trabalho em equipa é fantástico. Eu fico muito feliz. Isto é assim, eu começo a falar e depois não me calo. Portanto, como já deu para perceber, eu fico muito feliz que aqui, principalmente aqui no meio onde eu me mexo melhor, estamos a falar de Lisboa e Vale do Tejo, uma grande percentagem dos pediatras colaboram diretamente connosco. E eu tenho muitos pediatras em consulta, naquela primeira consulta que deve ser realizada nos primeiros 15 dias de vida do bebé, que dizem claramente aos pais: eu sei que a osteopatia pediátrica não é comparticipada, eu sei que é um serviço privado, mas se você tiver a capacidade de manter um duplo acompanhamento em osteopatia e comigo, fantástico. Porque o osteopata é aquele profissional que percorre o bebé da cabeça aos pés e vai se preocupar com questões. Eu nem sei, nem me interessa, nem me preocupo, porque não as sei avaliar, não as sei interpretar e não consigo dar seguimento. Mas se a certa altura ele detectar aqui alguma alteração ou alguma questão a este nível, facilmente se coloca em comunicação comigo. E então fico muito feliz de saber que já há pediatras, porque chegam pais que vêm do pediatra XYZ, onde houve este discurso, e isto é fantástico. Estamos a fazer um caminho e a abrir portas que, se calhar, há 10 anos eram impensáveis.
Até para eles, não é? Eles até acabam por ficar mais descansados, porque eu lembro quando fui à consulta, e as minhas filhas são seguidas pelo Gonçalo,
Diz,
a
Sofia,
última.
que idade tinha quando me conheceu pela primeira vez? Tinha quantos
Exato.
dias?
Tinha 7 dias, a minha segunda filha, fui lá
Certo.
logo com 7 dias, porque eu com a Alice. Acabei por descobrir mais tarde e fui. Depois disse assim: na minha próxima, assim que ela nascer, eu estou cá. E quando eu falei com a pediatra e ela soube que de facto ela tinha feito uma avaliação, até respirou fundo e assim: pronto, dessa parte eu sei que está tudo bem tratado. Portanto, agora vamos ver o resto que é a competência dela. E posso dizer que, para quem está a pensar, 7 dias, coitadinho da minha criança, aquilo parece magia, porque ela está ali caladinha, o toque é tão subtil. E de facto aquilo parece um pequeno bonequinho que está ali a ser manipulado e tudo mexe e é inacreditável. E eu até consegui converter a minha mãe, que devia ser uma daquelas que confundia com a homeopatia, e ela saiu de lá rendida na consulta. Eu não sei se o Gonçalo se lembra,
Lembro-me.
mas saiu mesmo assim: isto é fantástico ali, a criança a ser manipulada. Portanto, eu sou fã, portanto. Aconselho mesmo a irem o quanto antes e depois fiz a minha avaliação passado um mês e posso dizer que o Gonçalo me ajudou imenso, porque ainda tinha um refluxo assim absurdo e depois finalmente comecei a dormir, mas também já lá vamos. Isto passa um bocadinho, eu vou fazer a ponta aqui, não sei se queres acrescentar alguma coisa, Bruna, tu ias dizer.
Não, eu estava só a achar interessante esse ponto de vista da osteopatia em termos preventivos, não é? Porque nós depois chegamos, não sei, eu nunca fui osteopata em bebé, acho eu, e mesmo em adulto, quer dizer, houve uma série de gerações que não tiveram essa possibilidade. Depois isso vê-se no desenvolvimento, na nossa postura e numa série de outras
Tudo.
questões que acabamos de falar.
É porque o adulto não é um livro em branco. Tem
Pois,
muitas páginas que começaram a
claro.
ser escritas e não é após o nascimento, é ainda na barriga das mães.
Pois.
Há posições que o bebê tinha, o bebê foi alvo de stress durante a gravidez. Como é que correu aquele parto? Foi um parto instrumentalizado? Não foi? Foi induzido? Cesariana? Tudo isto tem repercussões. E é muito fácil nós, muitas vezes, pegarmos no adulto e fazermos, rebobinarmos aquele adulto até à infância e percebermos que há coisas que efetivamente vêm lá atrás.
Sim, e
Por isso é que
por isso
eu
tudo mesmo, Gonçalo, não devia uma criança antes de sair, por exemplo, da maternidade, ter uma consulta de osteopatia para ver exatamente esse tipo de coisas. Com o nascimento é tão traumático, pode
Claro.
causar tanta coisa que para mim fazia muito sentido a ver já nas equipas e como vai lá o pediatra e vão lá outros profissionais de saúde
Claro que
ser
sim.
também avaliado.
Claro que sim. Eu pessoalmente eu gostava que todos os bebés, independentemente do tipo de parto, fossem imediatamente avaliados pelo um osteopata pediátrico, ainda em ambiente hospitalar. Eu não tenho a mínima sombra de dúvidas que esta medida iria salvar muita da angústia dos pais e sofrimento por parte daqueles recém-nascidos. Não tenho a mínima sombra de dúvidas. Na prática, depois aquilo que assistimos é pais desesperados um mês depois, 2, 3 meses, em que muitos dos problemas já estão a revelar outro tipo de sinais e acabam por recorrer aos profissionais já em desespero. E isto podia ser prevenido, podia ser evitado.
Claro, claro. Gonçalo, e em termos mais práticos, para quem não percebe nada da osteopatia, que tipo de alterações é que estamos a falar? Que alterações pediátricas é que são mais frequentes e que tu encontras mais? Onde efetivamente a osteopatia pode atuar e ajudar?
Olha, se eu fizesse assim um levantamento das situações que estão mais presentes na minha consulta, assim no topo, as assimetrias ao nível do crânio. Isto vem muito aqui na boleia das orientações da Academia Americana de Pediatria para a prevenção do síndrome de morte súbita, em que o bebê tem que ficar posicionado e tem que dormir. Em decúbito, lá venho com os termos, tem que dormir de barriga para cima para evitar a morte súbita. E então aquilo que assistimos é que os bebés acabam por estar posicionados muito tempo da mesma forma, num crânio altamente maleável, se bem que por vezes alguma desta moldagem já vem do interior da barriga da mãe, porque ele ficou de cabeça para baixo muito tempo, sofreu alguma moldagem e cá fora vai dar continuidade. Então facilmente se instala uma assimetria ao nível do crânio. Seja ela que tipo de assimetria. Nós sabemos que para se instalar uma assimetria no crânio do bebé são precisos cerca de 15 dias. Não é muito tempo. Eu às vezes tenho um bebé, primeira consulta, um mês, peço aos pais para ver fotografias do bebé nas horas a seguir ao parto e não vemos qualquer tipo de assimetria. Mas o que é certo é que aquele bebé, um mês depois, já me aparece com uma assimetria na ordem dos 7, 8 milímetros. Está no limite daquilo que é considerado leve. Portanto, assim no topo temos as assimetrias ao nível do crânio. Depois temos também os transtornos digestivos, sejam eles refluxo, as tão temidas cólicas, obstipação, gases, desconfortos aqui a nível digestivo. Torcicolo muscular congénito, também muito presente em consulta, e muitas das vezes aqui nós conseguimos fazer um trabalho fantástico em articulação com a fisioterapia. Porque potenciamos-nos mutuamente, o fisioterapeuta vai trabalhar ali a nível de atividade com o bebê, estimulação, alguns exercícios para os pais, aquele trabalho muscular, e nós vamos nos preocupar com outras questões a nível estrutural. Okay? E muitas das vezes os resultados são muito mais rápidos, são muito mais consistentes e potenciamos-nos
Claro.
mutuamente. Claro que se tivermos um profissional que tem a dupla carteira profissional, ou seja, fisioterapeuta e osteopata, e aqui um parênteses que são dois profissionais distintos, portanto, atualmente em Portugal, a osteopatia é um curso superior, portanto, um osteopata tem que ter uma licenciatura em osteopatia e tem que ter carteira profissional de osteopata. Da mesma forma como o fisioterapeuta tem que ter a licenciatura em fisioterapia e tem que pertencer à ordem dos fisioterapeutas. Mas ambas as profissões são regulamentadas. Pronto, foi apenas um parênteses,
Não, e
voltando
é
aqui.
importante, é um parênteses importante.
É um parênteses muito importante porque na prática aquilo que assistimos e é que temos profissionais que fazendo um curso de fim de semana de técnicas osteopáticas, ou seja lá o que isso for, não faz dele osteopata.
Exato.
E muitas vezes tem consulta aberta de osteopatia pediátrica. E aqui os pais têm que perder um bocadinho aquele receio de muitas das vezes perguntar a qualificação daquele profissional. Ele é formado em cardiopneumologia, é licenciado em cardiopneumologia, ele é profissional de saúde, ele é osteopata, tem carteira de osteopata, ou é um enfermeiro, com todo o respeito pelos enfermeiros, que tirou um módulo no fim de semana e não é
Claro.
osteopata. Ou é um fisioterapeuta que tem algumas formações em osteopatia e diz ser osteopata. Isto é muito importante perceber-se, porque isto acontece em todas as áreas.
Sim, verdade.
Eu sendo fisioterapeuta e osteopata, se tirar umas técnicas que são do âmbito de enfermagem, não faz de mim enfermeiro.
Claro.
Portanto, e aqui é muito importante os pais terem este sentido crítico, não se deixarem iludir por aquilo que vêem nas redes sociais e pelo marketing que eventualmente está à roda deste profissional, mas questionarem. Eles vão colocar a saúde dos seus filhos nas mãos deste profissional. E aqui, relativamente ao sono, também é muito semelhante.
Sim, nós
Mas já lá
percebemos, por
vamos.
isso é que eu estou.
Rebobinando, pronto, isto
Sim.
voltando aqui à conversa, a nível de situações que são frequentes, questões de desenvolvimento, atrasos do desenvolvimento, também é muito importante. E muitas vezes nós conseguimos potenciar e ter aqui um papel fundamental. Alterações posturais, a escoliose ou outro tipo de alterações que muitas das vezes as pessoas mais facilmente relacionam aqui à parte da osteopatia. A escoliose mais prevalente é a escoliose do adolescente, tem uma grande incidência ao nível da adolescência. Na maioria das vezes é dita como a escoliose idiopática do adolescente, portanto surgiu, caiu ali de paraquedas, não caiu de paraquedas. Vamos rebobinar este adolescente. Aquilo vem lá atrás, se calhar ele tinha uma posição preferencial na rotação da cabeça quando tinha 1 mês, 2 meses, e que não ficou bem corrigido, e mais tarde vai descambar numa escoliose, disfunções ao nível do foro otorrino, otites de repetição. Portanto, se eu melhorar a funcionalidade daquele ouvido e das estruturas que lhe estão associadas, a drenagem pela trompa de Eustáquio, etc., se calhar vou diminuir a recorrência de otites de repetição, a roncopatia, também temos resultados fantásticos, os respiradores orais, que acabam por se adaptar em termos posturais, a fisionomia e a estrutura para promover uma respiração oral, e muitas vezes nós somos chamados pelos terapeutas da fala, pelos odontopediatras, para reequilibrar, melhorar a mobilidade de todas estas estruturas. A amamentação, cada vez mais profissionais da amamentação gritam pelo osteopata porque percebem claramente que aquele bebé, o problema não está na mãe, tem uma produção fantástica, está tudo bem com aquela mãe, mas o bebé, ou porque não abre tão bem a boca, porque tem uma rigidez ao nível da cervical, porque não se consegue posicionar, porque tem um refluxo, porque tem tensões cranianas que não promovem a maior liberdade daquele bebé para promover uma sucção mais eficaz. E lá vai o osteopata, e é aí que nós entramos para corrigir estas situações. Isto é
E é uma
assim,
série delas que eu
muito.
desconhecia completamente. É mesmo da cabeça aos pés, como tu dizes.
Não, completamente. As crianças são mesmo manipuladas desde a pontinha do pé até cá acima, portanto, posso comprovar isso. E puxando aqui, abraço um bocadinho, né? Aqui abraço a nossa sardinha. No sono, existe alguma evidência que de facto a osteopatia possa melhorar? Quer dizer, quem ouviu essas condições todas, obviamente eu imagino que melhorando muitas dessas condições, obviamente que o sono vai melhorar. Mas assim, quais é que são assim as principais condições físicas, se calhar, que interferem no sono do bebé e da criança e que podem de facto depois ser melhoradas pela osteopatia?
Olha, deixem-me que vos diga que, infelizmente, eu digo infelizmente porque temos pais a desesperar com estas questões do sono e é sempre aquele tendãozinho daqueles da maternidade. É que muitos bebés, na prática, acabam por lutar bastante para dormir porque sofrem, muitas das vezes, desconfortos digestivos, sejam eles cólicas ou mesmo o próprio refluxo, como já falaste, Sofia.
Sim, eu sofri
E
muito disso, eu estava um bocadinho desesperada.
é porque, na prática, a dor abdominal causada pelas cólicas, a obstipação, os gases ou a dor em resultado daquele leite que anda constantemente para cima, podendo ele ser oculto ou não, ter uma saída de leite, portanto, estamos a
Exatamente.
falar aqui do refluxo, gera dor no bebé. Faz-os contorcer, faz-os gritar durante a noite. Mas também há outros bebés que acabam por razões que eu até lhes posso chamar de osteopáticas. Mas na prática, aquilo que nós assistimos em consulta é que ambas as razões acabam por estar presentes na maioria dos bebés. Então eu arrisco-me a dizer que 9 em cada 10 bebés que eu tenho em consulta, onde os pais se queixam do sono, são bebés que muitas vezes tiveram um parto instrumentalizado, com forceps ou ventosas, uma cesariana, um parto mais traumático, pode ter sido induzido também, um período expulsivo fora daqueles timings, daqueles tempos que são desejáveis, seja ele bastante rápido, ou seja, eu tive uma passagem pelo canal de parto muito rápida, ou então muito prolongado, que facilmente me vai condicionar ali alguma moldagem de uma tensão acrescida ao nível do crânio. E eu aqui vou-vos fazer um exercício a ambas. Vamos imaginar simplesmente que vos colocavam um grampo metálico à volta da vossa cabeça. A seguir, torciam a cabeça e puxavam de forma a que vocês passassem por um espaço bastante apertado. Eu não me admiraria que vocês, depois desta experiência, se queixassem de dor de cabeça. É muito fácil que isto acontecesse. Ou então, eu pendurava-vos de cabeça para baixo e consecutivamente, repetidamente, vocês batiam com a vossa cabeça sobre uma superfície. E atenção que aqui não importa o quanto suave é esta superfície, mas estava ali constantemente a bater, um bocadinho à imagem daquilo que acontece durante um trabalho de parto, um bebé que foi posicionado muito cedo, e também, mais uma vez, não iria ficar surpreendido se vocês se queixassem de uma dor de cabeça naquela zona onde estavam a contactar com a superfície. E é exatamente isto
Claro.
que acontece com os bebés. Em consulta, nós verificamos que muitas vezes os fórceps, o recurso à ventosa, a indução de um trabalho de parto, vai ter repercussões ao nível do crânio do bebê. Um bocadinho à imagem de nós, vocês mulheres, quando andam o dia todo com um rabo de cavalo e chegam ao final do dia e soltam o vosso cabelo e a tensão que vocês sentem ao nível do crânio. Agora imaginem, isto é muitas vezes aquilo que se passa com o bebê. E esta tensão ao nível do crânio do bebê vai ter repercussões ao nível do sono do bebê. Nós acreditamos, e eu defendo muito isso, que esta moldagem retida ao nível do crânio do bebê, esta pressão, vai ter repercussões ao nível dos centros do sono. E aqui, quando nós falamos só ao nível dos centros do sono, e aqui já estou a mergulhar um bocadinho naquilo que é a vossa área, nós sabemos que ao nível do hipotálamo, lá dentro, no seu interior, tem uns núcleos, que é os núcleos supraquiasmáticos, que recebem uma informação vinda do ambiente exterior devido à luminosidade, portanto, a luminosidade está a diminuir. Eles vão mandar esta informação para uma estrutura que está mesmo no centro do nosso cérebro, que é a glândula pineal, que vai começar a aumentar a produção de melatonina e vai induzir o sono. Agora, se eu tiver uma tensão aumentada ao nível do crânio do bebé, das membranas intracranianas, que muitas das vezes foram devido a este parto, é muito fácil que eu tenha repercussões ao nível do funcionamento destas estruturas que estão associadas ao sono. Da mesma forma que eu, em consulta, é muito interessante quando nós começamos a trabalhar estas estruturas e o relaxamento de todas as estruturas que lhes estão adjacentes. O bebé começa a relaxar, começa a sentir sono. E das duas, uma: ou ele se permite relaxar e adormece, ou então começa numa luta constante com o sono. Por isso é que muitas vezes os pais dizem que após a consulta da osteopatia o bebé dorme, 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 porque ele experimenta um outro estado de
Verdade.
equilíbrio. E então é muito fácil nós aqui trabalharmos estas questões do sono. Eu, ao reduzir o padrão de irritabilidade daquele bebé, que pode ser devido a N fatores, eu vou contribuir inevitavelmente para uma melhoria do sono. Ao
Claro.
diminuir também o desconforto associado a um quadro de cólicas de refluxo, eu vou melhorar o sono daquele bebê. E posso interferir diretamente no sono quando estou a interferir nestas estruturas relacionadas com o sono, os centros do sono.
Claro. Bem, daí é que vem o whisper, né? Eu já
É,
percebi.
exato. Isto é uma área que eu adoro. Eu adoro o sono. Adoro o sono.
Olá, olá. Vimos interromper o episódio para a nossa rubrica com a Blanky, a empresa portuguesa de cobertores pesados. Esta semana trouxe uma frase relacionada com geometria. Não sei como é que está a tua relação com a geometria neste momento.
Estou ótima em geometria. Estou a nível da filha, está no primeiro ano. Mas sou ótima.
Exatamente.
Manda vir.
Vamos a isto, testar conhecimentos matemáticos na área da geometria.
Já sabes que já
Hoje,
trago a minha
com.
proposta sempre definida,
Preparada?
portanto já sei o que é que vou escolher.
Claro, isto já está a entrar, mas é no âmbito da bruxaria.
Sim, fiz antes.
Não podes
Uma
ir ao
pequena
quarto.
macumba para descobrir a resposta.
Exatamente. Não podes ir ao quarto ver o teu cobertor pesado.
Não vou.
Preparada?
Sim.
Então vamos a isto. A frase desta semana é: o peso dos cobertores pesados da Blanky é conseguido através de pequenas esferas de vidro e com uma costura uniforme em forma de círculos. Verdadeiro ou falso?
Falso.
Tu nem me deixas acabar!
Falso. Eu disse que já vinha com a minha resposta.
Nem me deixas acabar.
Bem, em primeiro lugar, eu durmo com um cobertor pesado, portanto, eu sei a forma. Não sei dizer a forma, como disse, as minhas formas geométricas estão. Mas é qualquer coisa
Como
assim
acho?
meio hexagonal, mas não são
Muito
redondos, de
bem, muito
certeza.
bem. Essa memória fotográfica ficou. Na verdade, o que é falso nesta afirmação, é só uma coisa, porque efetivamente são usadas pequenas esferas de vidro no interior do cobertor para conseguirmos ter o peso, desejado, mas a costura é feita em forma de losangos de 10 por 10 para garantir que o peso está bem distribuído e não termos partes do cobertor com mais peso do que outras. Portanto, não são círculos, são losangos. Muito bem, geometria,
Como
afinal, não
tal,
está
a
assim tão mal.
Sofia? Espera, acertou.
Como tal, a Sofia acertou. Esta semana é
Viram que quando
vencedora.
eu acerto, a Bruna nunca diz nada. É incrível.
Eu tento passar pelos pingos da
Sim.
chuva. E vocês também podem ser vencedores esta semana, porque estamos em semana dos descontos loucos, não é? Na Black Friday. E a Blanky também aderiu a esta semana. Eu acho que agora é impossível as marcas não aderirem a isto.
Eu sempre
É
disse isso.
impossível. E então estão a fazer a Blanky Week. Dia 22 vão estar com 15% de desconto em todos os produtos no site. Portanto, se quiserem aproveitar, fica aqui o conselho de amigas. E para esta semana era isto. Bom episódio. Fica o spoiler alert de que a segunda parte é bem mais polémica do que a primeira. Portanto,
É
fiquem para
mais.
ouvir o Gonçalo. E é isto. Esperamos que gostem. E nesse sentido, até que ponto, aí há bocado falavam de ter um osteopata nas maternidades e ali inserido numa equipa multidisciplinar, e até que ponto é que faz sentido termos então a osteopatia integrada numa equipa de medicina do sono, não só para neste âmbito mais infantil, mas também para os adultos? Como é que tu vês? Será que isso é uma possibilidade? Esperemos que sim, não é? Mas até que ponto é que a osteopatia poderia ter um papel num centro de sono?
Ah, fantástico, se é uma possibilidade. Claramente que sim. De forma é que nós podemos potenciar isso? Claro que sim. Um profissional de osteopatia, ao avaliar aquele adulto, facilmente consegue reproduzir e transmitir para vocês e para a equipa que está a abordar aquele paciente quais as
Sim.
estruturas ou disfunções que ele acredita, que ele identificou e acredita que podem ter uma repercussão direta com o sono. É fácil perceber que uma alteração. Vou-vos dar um exemplo, num adulto. Eu tenho um padrão alterado na mobilidade dos temporais, que vai ter repercussão direta ao nível da ATM, que vai me levar a uma alteração que se manifesta por um bruxismo noturno.
Claro.
E que, inevitavelmente, vai ter interferência ao nível do sono. Uma alteração das estruturas das vias aéreas superiores, ao nível postural. E que facilmente me pode condicionar o padrão respiratório daquele adulto e que vai ter repercussão, inevitavelmente, com o sono.
Claro. E às
Portanto,
vezes nem
incluir.
estamos a falar de doença, não é? Às vezes é só a posição em que dormimos. Ou
Claro que sim.
a almofada que utilizamos, com
Sim,
alturas
claro.
às vezes exorbitantes que.
Sim. É muito
Pois.
fácil perceber isso, hein? E não me faz sentido trabalhar aqui de uma forma isolada. Este profissional, o osteopata, tem que estar integrado nestas equipas. É fundamental.
Claro, eu concordo, concordo a 100% e acho que há mesmo espaço para isso. As equipas estão cada vez mais multidisciplinares no sono, portanto, às vezes é uma questão de perspectivas e também começar a criação científica também nesse
Exato.
aspecto, não é? Para se começar a ter evidência, não é? Isto é muito pela evidência, mas eu acho que faz todo o sentido.
Eu tenho muitos otorrinos, por exemplo, em que a criança tem padrões alterados do sono, já tem ali umas apneias, tem um quadro que inevitavelmente, provavelmente vai descambar em cirurgia, mas por vezes o otorrino tenta uma articulação connosco para ou retardar a cirurgia ou evitá-la. E nós temos aí uma cartada forte a dar e muitas vezes temos resultados fantásticos.
E achas que isso ainda não acontece porque é por desconhecimento, um bocadinho. Eu acho que em relação à osteopatia acaba por haver ainda um bocadinho do desconhecimento tanto da formação, e por isso é que isto também é importante estarmos a falar, e também da intervenção. Portanto, às vezes é mesmo desconhecimento de saber que há um
Sim.
profissional que trabalha estas coisas todas, ou achas que há aí algum outro motivo?
Eu acho que há dois motivos. Três, pronto, três. A evidência científica, ainda temos poucos estudos, e é uma forma mais rápida de nós chegarmos à classe médica e de nos integrarmos nessas equipas, portanto, mais estudos a sair cá para fora. Muitas vezes, as especializações em osteopatia pediátrica, as teses de final de pós-graduação, etc., deviam se apostar cada vez mais nestes estudos. Que é para nós começarmos a caminhar de uma forma consistente. Em segundo lugar, acho que por falta de conhecimento dos outros profissionais. E em terceiro lugar, contra a minha classe vou falar, é que, e eu espicaço muito os alunos, eu dou aulas na Universidade Atlântica na especialização, e eu espicaço os alunos, que nós temos que falar com as equipas, nós temos que comunicar com os médicos, não se. Isto não pode estar cada um fechado no seu consultório a trabalhar sozinho e não fala cá para fora. Eu tenho uma criança que é seguida em otorrino, eu vou escrever para o otorrino. Eu vou
Claro.
dizer, eu vou partilhar com ele a minha avaliação, independentemente se ele percebe, se não percebe, o que eu pretendo fazer e vou dar ali um plano. Ele não ligou minimamente àquilo que eu escrevi, não interessa. Da segunda vez que lá for, eu vou escrever novamente. E ele tanto vai ouvir o meu nome e tanto vai perceber, e depois a evolução daquele paciente, que às tantas eu tenho aquele profissional a questionar-me, então, mas o que é isso? E a querer falar
Claro.
comigo. E
Claro.
então nós não podemos ter, nós osteopatas, nós fisioterapeutas, não podemos ter receio de falar com os médicos, de falar com o pediatra, de falar com o otorrino, de falar com o cirurgião, de falar com o cardiopneumologista. Há uma linguagem que nos une, é a anatomia. Portanto, se nós falarmos com anatomia, todos nos entendemos. E muitas vezes há este receio de dizer aquilo que fazemos, de comunicar. Eu não estou à espera que o otorrino, que o cardiopneumologista, perceba as minhas técnicas ou aquilo que eu faço, mas se eu lhe explicar que tenho uma rotação do temporal que me está a comprometer a funcionalidade de determinada estrutura, que eventualmente pode contribuir por isto, para isto, para isto, e onde eu aqui posso ter um papel ativo regularizando, harmonizando e vou promover um melhor funcionamento X, ele vai-me perceber.
Claro.
Portanto, falta isto, falta esta comunicação.
Essa proatividade e sim, e trabalharmos em conjunto, não é? Porque se diz-se muito, equipas multidisciplinares, mas depois quando vamos olhar com pormenor, isso às vezes nem sempre está a
Sim.
acontecer.
Sim. E Portugal é
Sim.
um país muito de capelinhas, não é? Eu farto-me dizer
É.
isto. Somos muito pequeninos, podíamos fazer muita coisa, mas está cada um no seu sítiozinho e às vezes não conseguimos colaborar, uns com os outros. É verdade. Eu passando aqui para mais um assunto polémico, não é? Deixava aqui a parte da amamentação e do sono para o fim, porque há muitas ideias pré-concebidas acerca da amamentação e muitos comentários que se ouvem da família e às vezes até da própria comunidade médica, que é, será que é a amamentação que é a má da fita e que desperta a criança? Qual é que é a tua opinião acerca do sono e da amamentação?
Isso é um tema muito polémico, muito. E é assim, eu vou partilhar com vocês aquilo que é a minha opinião. E estamos a falar de alguém que já está há 19 anos nisto, que defende muito a amamentação, que já estudou muito sono, não faço consultas do sono, não me identifico nada com essa área, portanto, eu sou osteopata pediátrico. E só trabalho nesta minha área, mas depois, claro, tenho a minha opinião relativamente a estas questões do sono e à amamentação. Na prática, E aquilo que eu defendo é que a amamentação faz parte do sono do bebê. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Na prática, uma mãe que está a amamentar, inclusive durante a noite, aqueles microdespertares que o bebê acaba por ter e ir à maminha, isto faz parte do sono do bebê. Ou seja, biologicamente é como se esta mãe acaba por se emparelhar com o sono do bebê. Até mesmo nós adultos, e aqui vou lançar a pergunta para vocês, porque é a vossa área, mesmo nós no sono do adulto, nós fazemos vários ciclos de sono durante a noite. E há ali uma fase na renovação do ciclo de sono que nós podemos até despertar, mas muitas das vezes ficamos ali numa fase subliminar que acabamos por não despertar. O bebê não tem esta, muitas vezes não tem esta capacidade de renovação do ciclo de sono. E acaba por ter um micro despertar que em nada interfere com o sono do bebê e vai à mama regular-se, conforto, o que for. Se eu preciso até para aliviar uns gases, etc., vai relaxar na maminha e mantém-se a dormir. Portanto, a amamentação faz parte do sono do bebê, não provoca despertares. É interessante que muitas vezes nós em consulta e quando perguntamos à mãe quantas vezes o bebê desperta durante a noite, e a mãe diz-me, ah, acorda uma, duas vezes, três vezes, ok. E quantas vezes ele vai à maminha durante a noite? Ah, isso, ele vai à maminha durante, sei lá, 5, 10, não sei, eu nem consigo contabilizar, porque na prática a maminha está disponível, acaba por lá ir e eu nem me apercebo, porque na prática é isto que acontece, ou seja, acaba por haver ali uma conexão funcional entre a mãe e o bebê, que muitas das vezes aqueles micro-despertares, a mãe nem conserva a lembrança, nem o próprio bebê. Portanto, aqueles promotores de que, que condenam a amamentação e culpabilizam a amamentação enquanto uma forma, um fator que predispõe o bebê a despertar durante a noite, não é isso que acontece. E quem defende isso, provavelmente nem estuda a amamentação, nem estuda bebés, nem estuda pediatria e muito menos sono infantil. Portanto, e aqui quase que nos faz a ponte para profissionais do sono, eu vou-lhes chamar como eles se apelidam, que é os terapeutas do sono. E eu aqui sinto-me à vontade a falar, porque lá está, não faço consultas de sono e estou em terreno neutro. Percebo o que é isto de um terapeuta do sono. Sinceramente, não percebo que formação tem que ter um terapeuta do sono. Não percebo. Eu, para mim, quem trabalha o sono do bebé, em primeiro lugar, tem que ser um profissional de saúde. Porque eu posso ter à minha frente, um bebé ou uma criança com uma componente comportamental, uma ausência de rotina, etc., que precisa de ser trabalhada naquele seio familiar, mas posso ter uma patologia do sono. E que competência tem um pseudoterapeuta do sono para identificar uma patologia do sono? É que eu não conheço profissionais destes, que muitas vezes, em primeira instância, o que fazem uma triagem. Lançam um conjunto, um programa de receitas, muitas vezes replicam para a maioria das
Exato.
crianças, e tem que funcionar. Mas muitas vezes não, isso não funciona, lá adaptam um bocadinho, não, tem que falar com o pediatra, porque isto não está a resultar, a criança tem um problema, nem conseguem tão pouco encaminhar, ou vá para a osteopatia, porque isto é osteopatia, pois vem-me bater à porta. E às vezes temos questões de patologias do sono que têm que ser claramente estudadas, identificadas e abordar de uma outra forma. E digo mais, que é assim isto.
Nós
Eu vou.
prometemos que não, nós não encomendámos este discurso ao Gonçalo,
Sim.
mas o Gonçalo está muito mais à vontade para falar disto
Sim, porque aqui
do que nós
não
propriamente.
podem acusar de ou ser médico do sono ou o que for, porque
Mas
é uma área.
subscrevemos
Pronto. E é
por
assim, e eu
completo.
até vou um bocadinho mais longe porque há aqui algo que me preocupa muito quando falamos em bebés. É que forçar prematuramente um bebê a ter um sono mais longo e profundo aumenta o risco de morte súbita, do síndrome de morte súbita. Porque aquilo que nós sabemos, isto é científico, isto é ciência, é que o síndrome de morte súbita normalmente está presente numa fase do sono do bebê muito profunda, o sono de ondas lentas. E o que acontece é que o bebê, pelo facto de um bebê saudável, que não tem qualquer alteração ao nível do sistema nervoso central, tem esta grande probabilidade de acordar entre ciclos de sono. E isto é um fator protetor para a prevenção da síndrome de morte súbita. Portanto, eu treinar um bebê, forçar prematuramente um bebê a ter um sono mais longo e profundo, eu vou aumentar o risco da síndrome de morte súbita. E para mim é aberrante, perigoso e altamente irresponsável assistir profissionais a fazerem treinos de sono em bebés. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Isto é altamente perigoso. Mas isto é. Todas as semanas me entra um consultório dentro.
Ah, não,
Pois, deves
tenho
ter
a
um bocadinho
certeza
mais
que isso.
sensibilidade. Pois é isso, deves estar um bocadinho mais a par nesse sentido, que nós estamos assim dentro do laboratório de sono, não temos tanto contacto às vezes com esse tipo de casos,
Não, só
mas
falámos um bocadinho
acredito.
também com a Joana, não é? Com a Joana Bento, que também foi nossa
Sim,
convidada, e ela também falava
sim.
muito disto, que é pediatra. E ela também falou muito disto, porque a abordagem é muito semelhante à tua, vocês iam gostar de se conhecer.
Exato.
Não
Pode
é?
ser um dia boa, mas é, os pais têm que meter na cabeça uma coisa: o sono não se treina, ponto. É muito fácil um bebê dormir. Um bebê, para dormir, ele tem que sentir-se seguro, tranquilo e confortável. Não é nada. Como é que ele se sente seguro? Perto do cuidador. Como é que se sente confortável? A ausência de dor, de desconfortos associados. Portanto, um bebê que se sente seguro, está tudo bem, sinto-me tranquilo, sinto-me seguro. A minha mãe, meu pai, etc., estão aqui, estou ao colo, o que for. Estou saciado, não tenho fome, não tenho desconfortos, fiz o meu cocó, etc. O bebê dorme, o bebê relaxa. Agora, isto não se treina. Treinar tem repercussões gravíssimas a nível emocional, e aqui já vamos bater na parte da psicologia, para toda a vida daquele bebê, futura criança, futuro adulto, inseguranças para a vida. Estamos a provocar traumas emocionais. Portanto,
Sim.
não, isto é uma área que me deixa revoltado.
Fervoroso, por isso é que nós deixámos para o fim.
Não, exatamente,
Porque...
deixámos para o fim, exatamente.
Exatamente por isso, sim. Porque parece que há uma não aceitação da própria biologia e, quer dizer, quando as pessoas vão ter filhos, mas não sabem o que é que, ou se sabem. Não sei, parece que não aceitam que aquele é o padrão. Quer dizer, há aquelas pessoas que não aceitam e depois também há aquelas que o padrão já está completamente desregulado e não percebem que aquilo também já é patológico e que é para ir a uma consulta. Há de
Exatamente.
tudo. Há de
É,
tudo.
está uma obsessão de muitos pais e mães com o sono dos
Sim.
bebés. E muitas
É, é.
vezes aquilo que eu acho que acontece é porque relacionamos com valores culturais, suposições, ideologia, jamais à ciência.
Sim. É um bocado isso, acho que resumiste tudo, Gonçalo. Olha, vamos passar agora para o nosso último momento, que é a nossa rubrica final, que se chama Dormir sobre o Assunto.
Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar para dormir sobre o assunto.
São três perguntas rápidas sobre ti, sobre o teu sono. E a
Rápidas.
primeira, exato. E a primeira é se és uma pessoa da noite ou do dia e porquê?
Já fui um notívago nos tempos em que conheci a Sofia
Exato, eu ia dizer.
da
Eu
parte da
lembro-me bem
faculdade. Eu
desse
era
tempo.
notívago,
Só nos
eu
encontrávamos à
produzia,
noite, não era?
era. E o meu pico de produção intelectual e tudo era à noite. Eu ficava até altas horas da noite, atualmente não. Quantas vezes eu ainda acredito que, ok, hoje vou ficar um bocadinho acordado até mais tarde para produzir este ou aquele conteúdo e não consigo, não funciona. Portanto, isto alterou-se muito, portanto, atualmente é mesmo dia.
Estamos juntos.
Sim,
E o
a
que é que
segunda.
fazes quando não consegues pregar olho?
Olha, quando não consigo. É engraçado porque eu, desde que fui pai, tenho três filhos, desde que fui pai, o meu padrão de sono melhorou muito. Eu antigamente tinha insónias, muito devido.
É o único pai onde isso
Sim,
aconteceu.
acho que foi eu. Nunca tinha ouvido tal coisa.
É, melhorou muito, eu adormeço rapidíssimo. Eu, em 2, 3 minutos, eu, se agora aqui pensar que vou dormir 15 minutos, eu encosto-me e em 2 minutos estou a dormir e ao fim de 15 estou a acordar.
É.
É engraçado.
Fã das
Incrível.
Power Naps.
Completamente, completamente. E o que acontecia é, como eu antigamente tinha este padrão um bocadinho alterado e produzia à noite, e depois havia noites que fazia direto e lidava muito bem com isso, a idade era outra. isso desregulava-me um pouco. E o nosso sono vive de ritmos, vive de rotina. E eu não tinha essa rotina. E então, para mim, por vezes acontecia eu ter insónias. Eu primeiro que pregasse o olho, ok, estava num daqueles dias maus. Pronto. Atualmente é muito raro isso acontecer. E na eventualidade de acontecer, de ter dificuldade em adormecer, normalmente desvio o meu pensamento para coisas extremamente aprazíveis. Ou então recorro ao mindfulness, que funciona muito bem. É
Já é o
ótimo.
segundo convidado desta temporada a falar sobre isso.
Mindfulness, boa.
Sim. E a última que é, qual é assim a história mais caricata que nos podes contar de consultas ou congressos ou desta tua caminhada de tantos anos nesta área da osteopatia,
Sim, de consulta, não é?
ou
Da
até do
faculdade.
sono? Sim.
Não é da faculdade. Olha, vou partilhar com vocês uma coisa caricata que se calhar não sabem, é que eu aqui há muitos anos eu tive uma rubrica na televisão sobre sonhos.
Engraçado.
Ai, não, não
Há muitos anos eu
fazia ideia.
tive uma rubrica na TVI, com o Manuel Luís Goxa e a Cristina Ferreira, no Você na TV, todas as semanas, e isto durou cerca de 2 anos.
Ai, ainda foi
Todas as semanas.
bastante. Foi muito
Foi
tempo.
bastante tempo. E basicamente as pessoas escreviam para a redação da TVI a partilhar os seus sonhos, e eu em direto tinha as
Medo.
pessoas ao telefone onde fazia a interpretação do sonho. Pronto.
Ai.
Porquê? Porque eu lembro-me de ter 12, 13 anos e eu ia para as bibliotecas ler livros de psicologia, Freud, etc. E sobre isto do sono, porque eu interrogava-me o que é que acontece quando nós à noite desligamos. Depois acordamos, ou seja, eu já me questionava sobre estas questões. E do sono ao sonho é um pulinho. E então sempre me questionei muito sobre isto e debrucei sobre este tema. Então fui convidado pela TVI a ter este programa. E então, é assim, o programa foi um sucesso, a rubrica, eu depois tive que sair, e já vos vou explicar porquê, e daí a história caricata. É que todo o mediatismo que a televisão acaba por nos dar, eu na rua era constantemente abordado pelas pessoas, porque o mote era vir ter comigo contarem-me os sonhos. Olha,
Sonhos.
sabe,
Oh, meu
Gonçalo, olha,
Deus.
sabe, eu esta noite sonhei,
Que
estava a
inferno.
fugir e vinha um touro. Pronto. Então, isto acabou por condicionar muito da minha vida. Para vocês perceberem, eu a certa altura deixei de ir a sítios públicos. Porque eu não conseguia nem com os meus amigos, porque estavam-me sempre a vir ter comigo. Porque uma coisa é o ator, provavelmente, ok, um autógrafo, adoro o seu trabalho, etc. Não, ali as pessoas vinham mesmo partilhar a
Contar,
vida, os
sim.
sonhos, o que é que isto quer dizer, e eu sonho que não tenho dentes, o que é que isto quer dizer, muito aflitas. Pronto. Então eu tenho momentos, tenho cartas que ainda hoje guardo, porque eu recebia
Ai.
centenas, 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 todas as semanas de cartas. E tenho algumas especiais que ainda hoje guardo, e depois era esta abordagem na rua em que as pessoas vinham ter comigo e que acabou por condicionar muito da minha vida, que eu a certa altura deixei de ir a sítios públicos. Basicamente, eu não ia a centros comerciais, numa sessão de cinema ia à sessão das 11 horas, para evitar estar com pessoas devido a esta abordagem, porque lá está o Gonçalo, fisioterapeuta, o Gonçalo, osteopata. Não se cozinhava muito com
Ficou
aquela
ali,
exposição
pois.
social, sim.
Sim, ficou um bocado perdido. Meu Deus, eu só quero acabar este episódio para ir ao YouTube pesquisar.
Sem
Pesquisar
Não há
mesmo.
nada,
Ah,
não
não
há
há
nada,
nada.
não há
Não há. Oh,
nada.
bolas.
Durante
Como
alguns anos
não?
havia e eu acabei, por meia culpa, acabei por retirar muitas das coisas que matavam.
Eu acho que é preciso ter
Depois.
coragem a estas coisas em direto. E especialmente quando, se
Sim,
as pessoas
sim.
ligavam, eu tinha pânico,
Sim, eu
porque aquilo, pá,
tive situações
dizem.
caricatas muito, desde me rebentar um projetor em direto. Claro que um Manuel Luís Goxa dá a volta com uma grande
Claro.
pinta àquilo, eu senti que tinha sido uma bomba em pleno estúdio. Portanto, tiveram situações aí, mas aí a Cristina Ferreira, o Manuel Luís, espetaculares, são uns senhores da televisão e que davam volta ali a situações que eu tinha mais difíceis, porque falar destes
Pois.
assuntos em direto não é fácil.
Não, não, nada.
E os imprevistos e tudo, mas foi uma experiência.
Que engraçado, eu não
Acredito, acredito.
fazia, até me dizeres, não fazia ideia. Mas é uma coisa que eu não quero fazer, pelo
Sim,
que me contaste.
também. Não nos convidas.
Porque nós já mesmo jantares, não é? Trabalhando na área de sono, não é? Nós, qualquer coisa, eu acho que
Ah,
toda a
sim.
gente dorme. A partir do momento que toda a gente dorme, toda a gente tem alguma coisa do sono para contar. E às vezes eu até evito dizer que trabalho na área por causa disso.
Melhor é inventar outra profissão e pronto, naquele jantar. Gonçalo, chegámos ao fim, obrigada. Eu adorei esta história, eu acho que foi a minha preferida da temporada, não quero estar mais para mim a preferida, porque só de imaginar as pessoas a ir ter contigo, contar os sonhos e com cada coisa mais bizarra e estranha, eu nem
Sim.
imagino, eu fugia.
Tens que fazer uma compilação disso, dessas histórias.
Sim.
Um
Já
dia
dá
tenho
para.
que falar com a TVI, que eles têm os
Exato.
arquivos, os
Claro.
programas todos, fazer ali um best-of.
Compilar, sim. Olha,
Exatamente.
acho que é uma ideia. Obrigada pela disponibilidade, que foi difícil, mas conseguimos.
Valeu a pena.
E por sim, valeu muito a pena por todos os inputs que aqui nos deixaste e por teres vindo aqui falar de alguns assuntos tabu que nem sempre são fáceis, mas que são importantes. Obrigada e acho que é isto. Mais recados. Acho que é
Obrigado,
isto,
eu.
não é?
Oh, obrigado, eu.
Obrigada,
Adorei,
obrigada a
adorei,
nós.
adorei, adorei.
Obrigada, Gonçalo. Ah, e vão seguir a página do
Se é
no
assim, Instagram,
Instagram e essas coisas.
Goncalo Trafaria. Bem simples.
Exato.
Goncalo Trafaria,
Pronto.
tudo pegado.
É isso. Nós depois também deixamos na descrição do episódio. E é isto. Obrigada. Quanto a vocês, vemos-nos daqui a 2 semanas com outra maleta de sono qualquer. Obrigada. Tchau.
Adeus.
Adeus.